Olá, trackers de todo o universo. Aqui é Carlos Henrique Santos e estamos começando mais um Café com a Janeway, que vai audaciosamente acompanhar a tripulação da USS Voyager em sua viagem pelo quadrante Delta. Comigo, mais uma vez aqui, minha companheira de crime, direto dos Pampas. Hoje um dia extremamente agradável, né, Roberta? Roberta Maná. Fala com a gente, Roberta.
Buenas. Carlos tá zoando comigo só porque tá um frio aqui, que olha, vou dizer para vocês, mas tá muito bom.
É, mas o que eu não contei para ela é que hoje eu tô aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo, e também tá frio pacas aqui. Aqui é bem friozinho.
Mas estou de camisetinha, não tô entendendo esse
Ah, mas
frio
eu
aí.
liguei o gerador de propulsônico de calor aqui pra gente poder gravar sem eu bater o queixo. Pois é, o episódio de hoje é o oitavo episódio da primeira temporada Emanations, também popularmente conhecido como Emanações. Esse episódio aí, a Roberta vai dar uma palhinha pra gente, como sempre, tirando aquela colinha lá do nosso guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, nosso guia por essa jornada também. E então, Roberto, o que que a gente tem de aperitivo aí para esse episódio?
Então, Emanations aqui tá com 3 estrelas, Emanações, o nome em português, sabe-se lá onde, porque, enfim, cada lugar é um nome diferente. Escrito por Brennan Braga, dirigido por David Livingston, exibição em 13 de março de 1995. Ao investigar um novo elemento químico num asteroide pertencente aos anéis de um planeta, Harry Kim é transportado a um mundo desconhecido.
Coffee Black.
É, o pessoal é bem econômico, né?
Super.
Pois é, eu acho que você é bem econômico com as. Mas tá,
Introduções, né?
mas faz parte. Ah, e aí, eu queria que você fizesse os comentários iniciais aí sobre esse episódio aí, qual que é a perspectiva que você tem dele?
Então, eu não sei agora porque, não sei se eu já gravei 58 podcasts sobre esse. Eu realmente, mas eu já assisti muitas vezes esse episódio e eu gosto muito dele. Eu acho que é um episódio que ele traz assim um pouco das coisas que eu curto em jornada, que são quando se junta as crendices e espiritualidade e tal, com a parte mais física e de realidade, assim. Então, na verdade, esse episódio eu acho interessante porque ele tenta encontrar aonde a religião absorveu o que há de realidade, né? Essa experiência que as pessoas vão tendo, né? E absorveram isso como forma de religião. Então, eu acho bem interessante. E também gosto muito que de uma das conclusões da Capitã Janeway, né, que é mais ou menos tipo o que a gente não conhece sobre a morte é muito, muito maior do que o que a gente conhece. Então, quem somos nós para dizer o que está acontecendo? Enfim, eu acho um episódio muito interessante por todas essas coisas que deixa a gente pensando.
É, eu confesso que esse era um episódio que eu tinha uma lembrança, ou quase não tinha lembrança dele. É um episódio que ficou para mim com um gosto muito ruim, ou com uma sensação ruim na primeira assistida. E esses episódios geralmente são aqueles que eu esqueço, né? E aí é onde é interessante rever, porque revendo o episódio agora, eu acho que eu estava errado. Eu acho que o episódio, ele é bem ambicioso, né? Ele é bem ambicioso, ele propõe bastante coisa. Continuo achando que peca com essa necessidade de explicar o que não tem explicação e de criar partículas sub não sei o que lá. E aí você perde um tempo com esse tipo de coisa, com esse tipo de explicação. Mas eu acho que aí até casa bem, né? E aí começa, né, acho que essa parte de começar o episódio, acho, com o Chakotay explicando essas coisas todas e.
Está olhando, mas não está vendo. O fato de estarem nus significa muito. Significa que essa raça não acredita em vestir os mortos. E a falta de artefatos indica que não acreditam que bens materiais possam ser levados para a vida após a morte. Olha a posição dos braços e das pernas. Os corpos foram colocados em poses de serenidade. Tudo isso indica que essa cultura tem vários rituais associados ao preparo dos mortos. Isso indica uma crença na vida após a morte.
Eu acho que fala bastante sobre o personagem em si, mas eu acho que menos como um sabichão E aí eu acho que tem mais essa conexão. Acho que como o personagem dele inicialmente era para ser esse personagem indígena, e os índios, né, têm essa conexão com a terra, com a natureza, e essa coisa mais espiritual, eu acho que foi uma jogada interessante. Acho que pena. Talvez o drama e essa discussão filosófica ela fosse mais intensa se ao invés do Kim fosse Chakotay que tivesse tomado o lugar da menina no casulo. Porque eu acho que, da mesma maneira que aquelas pessoas têm a sua fé e vivem muito em função dessas crenças religiosas, acho que o Chakotay também. Né, e talvez seria um teste até da fé dele, né, e daquilo que ele acredita, ou talvez um contraponto interessante para a maneira como foi colocada essa questão para os alienígenas. Então, e é isso. A gente agora, né, já tá aí já passou pela abertura e tem aí a parte lá do Chakotay, onde ele começa a dar as coordenadas para o grupo avançado. O que você acha desse... Você tinha comentado, né, que você deu uma olhada lá no, nas curiosidades sobre o episódio. Isso daí era uma tentativa de talvez dar um plus aí pro personagem. O que você acha que funcionou?
Eu acho que funcionou muito pouquinho, assim, porque eu embora eu não concorde contigo no sentido de que teria sido mais interessante do Chakotay ter ido no lugar do Kim, eu acho que uma pessoa como o Kim, com uma mente muito científica, eu acho que foi interessante, assim, ver como essa mente científica lidaria e perceberia essas crenças todas, né? Eu acho que... Por outro lado, o Chakotay, ele fala ali um pouco, ah, tá, mas não vamos perturbar, porque a gente não sabe como é que são os rituais e tudo mais, mas eu acho que é meio pobrinha, sabe, a atuação do... Como sempre, assim, como em quase todos os episódios, né, o Chakotay, ele é muito mal aproveitado, na real, acho que seria um personagem super interessante... mas eu acho assim, acho que foi uma tentativa, mas um pouquinho mal sucedida, na real.
O que eu acho é justamente isso, por isso que eu acho que talvez fosse melhor com Kim, porque assim, minha opinião, eu acho que ela é mal sucedida porque ela começa e quebra, e depois isso não tem mais sequência nenhuma, né? Isso acaba, né? Então assim, acho que se houvesse o desenvolvimento disso, dele falando, não, e aí tem aquele papinho que ele tem com o Kim, que ele profanou um túmulo e tal, e aí, na sequência do episódio, essas questões elas talvez fossem desenvolvidas e houvesse aí um ganho, mas também com o Kim, eu acho que foi um trabalho legal também aí com o Kim, eu acho que ele conseguiu passar um pouco desse sentimento de que eu tô fazendo aqui e agora, né, e também aquela... agonia dele entre... Ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa para voltar, mas ele também sabe que ele não pode falar muita coisa e ele percebe que o que ele está falando é grave, né, e é sério. Então...
Eu acho bem interessante aqui também esse início do episódio. Uma das coisas que eu gosto bastante da atuação do Chakotay é que ele vai... Ele expõe a falta... A incapacidade de... Eu acho que a gente vai... Tá, eu vou fazer aqui uma digressão, mas quando a gente tá num lugar agora, sei lá, tu tá visitando uma cidade nova e tu tá sem um GPS, sem um GPS no celular, a gente fica 200% perdido, né? A gente não consegue mais se localizar. E aí, às vezes, a gente pega um mapa de metrô e tudo mais e a gente, às vezes, ainda fica meio perdido, né? Mas se a gente pensar que há 20 anos atrás a gente usava mapa, a gente falava com seres humanos, a gente perguntava onde é que fica tal lugar. E a gente foi perdendo essa em pouco tempo, em relativamente pouco tempo, né? Não, não faz tanto tempo assim que a gente tem os celulares tão disponíveis em qualquer lugar do mundo, a gente tem o celular e internet disponíveis, né? Então eu acho que aqui existe um paralelo a ser feito, embora nesse tempo, não tivesse tanta, tantos recursos nos celulares, né? Então, mas eu faria esse paralelo, assim, porque eu acho que a Bilana, lá pelas tantas, ela fala, tipo assim, ah, isso é tudo que eu pude observar, que eles gostam de enterrar corpos nos, em asteroides, isso é tudo que eu pude observar sem o meu tricorder. E aí o Chakotay, ele começa a dizer assim, tá, mas não tá te dando conta que eles não vestem as pessoas, então eles não acreditam num pós-vida, que tu tem que ter bens materiais. Então ele vai falando várias coisas, e aí a gente percebe como a tecnologia talvez tenha tirado um pouco essa capacidade de observação, né? Mas também não existe, eu acho, uma crítica nesse sentido. Eu acho que é só uma questão assim, de visão diferente, sabe? Então eu acho bem interessante esse começo.
Eu acho que pega um pouco do que você fala, sim. Inclusive, eu até falei em outro paralelo. Hoje você chega numa consulta médica e o cara não faz nada sem passar 85 exames para você.
É verdade. Né?
Então, e não interessa qual é o especialista que você vai fazer, que você vai consultar, e qual é o sintoma que você tem. Ele nem pergunta, o que que tá? Ele já passa uns 20 exames, volta daqui com esses exames. E aí você fica mais... E assim, algum tempo atrás, você não tinha todos esses exames, né? É claro que você poder usar a tecnologia para você confirmar aquilo que você tem como um sentimento, um feeling, experiência, ok, mas você fica dependendo somente da tecnologia, porque de certa forma até eu seria médico. Você chega ali, pega o resultado do exame, olha se está dentro da faixa, vai lá no Google e pergunta. Não é assim, né?
Sim.
Você precisa ter mais do que isso, não basta ser isso, né? Então acho que pega assim nessa questão. Mas, de novo, eu volto nessa questão do Chakotay. Eu acho que isso, para mim, eu acho que, de novo, acho que diz mais a respeito dele. Assim, eu acho que é uma visão que ele tem, e aí eu acho que por que a gente talvez não consiga capturar um pouco disso? É porque esse lado dessa tradição indígena dele, ele foi sendo abandonado ao longo de Voyager. Mas isso meio que foi sumindo, desapareceu. Mas se a gente for pegar o início do personagem e se a gente for imaginar que ele tem essa conexão, faz muito sentido ele ter esse tipo de observação, porque em tese, apesar de estarmos no século 24, ele seria uma pessoa que, dentro dessas que a gente conhece, teria talvez o maior conhecimento desse tipo de questão, porque... De novo, né? A gente imagina as populações indígenas muito mais conectadas com a natureza, né? E com essas outras questões. Então, por isso que eu acho que diz as vezes. Mas tem muito de o que eu faço sem o tricorder, né? Então, é verdade.
E aqui o episódio continua, assim, e uma coisa interessante, assim, agora o Kim, ele já tá no planeta, né? Quando começou uma urucubaca diferente lá no asteroide, e aí eles foram, não sei se teleportar de novo, se transportar para a nave, e o Kim desapareceu, e ele apareceu dentro de um caixão, enfim, e aí logo ali aparece uma cena de um cara que ele está se preparando para a próxima emanação, e aí tem uma troca, de uma conversa dele com a mulher dele. E aí ele fala assim que esse é um presente que ele está dando para a mulher e para os filhos dele. A morte dele é o presente que ele tem para oferecer, porque ele é uma pessoa doente, né? Então ele vai ser um fardo para a família.
É o nosso primeiro vislumbre sobre o que há além da morte. Nós não vamos desperdiçar esta oportunidade.
É aí que eu acho que esse episódio ele toca em coisas muito importantes, talvez eu não tenha pego na época, né? Porque aí ele é a questão da religião, como é que alguns povos eles são governados pela religião, tanto bem quanto para o mal, né? Como isso pode ser positivo e negativo. Eu sou uma pessoa religiosa, então não tenho nenhum tipo de crítica ao fato da religião existir ou da espiritualidade existir, mas não dá para negar que muita bobagem é feita em nome da religião, e muitos governos e muitas instituições usam da religião para manipular populações inteiras, né? E aí eu acho que esse episódio ele toca um pouco nisso, e eu não tô, nesse caso, eu nem vejo como sendo uma coisa uma teoria da conspiração, o governo sabe. Por exemplo, a gente pega uma série de ficção científica antiga, que é Logan's Run, né, que quando o cara fazia 33 anos, eles entravam lá no carrossel e eram vaporizados. E por quê? Porque não tinha recurso para manter todo mundo e eles vaporizavam aquele pessoal, mas a crença, a instituição, eles diziam que o cara ia para o pós-vida e as pessoas acreditavam nisso. Aqui não, aqui eu acho que é realmente a crença, realmente as pessoas acreditam nisso, elas acreditam que isso é positivo. E aí você tem o outro lado de uma família que tem uma... Como a gente tem várias famílias aí, que de repente tem uma pessoa que não tem, tem um problema de saúde, tem um problema... problemas que talvez impeçam uma vida que a gente classificaria como normal e natural. E isso se torna um fardo, essas pessoas, essas famílias não sabem o que fazer com essas pessoas. Então, esse momento, esse minuto, eu acho que ele é, talvez ele tenha uns minutinhos muito interessantes de Jornada nas Estrelas, quando a gente pensa na Jornada nas Estrelas como algo que tenta se conectar assim, com a vida real. E se, né, isso acontecesse na vida real, qual é o impacto? Eu acho que isso tem uma discussão interessante. E essa discussão,
na verdade, acho que até acontece, né? Se a gente for analisar, assim, tem... acontecia, assim, até... Eu acho que isso também fala muito da eugenia, né? Dessas teorias eugênicas.
Sim, também.
Que aconteceram e até que no Brasil, né? Monteiro Lobato é o expoente mais conhecido. Mas, enfim, que foram amplamente utilizadas no nazismo, né? Então, uhum. A gente tem, assim, uma coisa que é muito recente na nossa história também, né? Que são essas ideias, assim, sabe? Se a criança não nasce perfeita, então, por que que a sociedade... E na China também, na China eu tenho um conhecido que morou por 3 anos na China, jornalista, e ele contava, assim, que... Era comum, assim, que as pessoas até não fossem tão solidárias, por exemplo, com o pai de um rapaz com paralisia cerebral, porque que ele está gastando os recursos da sociedade com aquela pessoa que não contribui, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, que esse episódio tenta mostrar, né, como essas repercussões, né, de uma forma não tão pesada, mas...
E aí eu acho que aí para um nível mais pessoal, né? Que é essa questão. Quando esse personagem, que até então era uma pessoa que tinha essa convicção, e ele mesmo disse que nunca foi tão convicto assim, que ele tinha medo da morte, e aí ele começa a entender que talvez ele tenha essa razão, e aí o medo dele aumenta, e é provável, e é claro, isso é uma alegoria, ele fala em nome de várias outras pessoas que não têm essa certeza, e como é que isso impacta, né, psicologicamente, né, na vida de uma pessoa, e também o lado da menina, que é teletransportada para lá, e quando ela chega lá, ela tem um impacto, bom, e agora? É isso aqui, eu pós-vida? Cadê a minha família? Cadê as virgens com... né, e tal, e essas coisas todas, e o impacto disso nas pessoas, eu acho que é muito importante.
E tu achas que eles deveriam ter curado ela?
Eu acho que a questão do curar ela aí é um artifício de roteiro, porque lá na frente o Kim vai voltar. E aí, quando ela cura, quando ele num primeiro momento, eles curam, ok? Lá na frente eles vão tentar teletransportar ela de volta, ela vai morrer. Isso é para mostrar pra gente o risco que o Kim tá correndo, tá? Pode dar certo ou não. Num primeiro momento eles conseguiram trazer e ela sobreviveu, numa segunda tentativa ela morreu, eles não conseguiram trazer de volta. Eu acho que isso tem mais a ver com essa tentativa de criar um receio maior, né, na hora que o Kim for... A gente sabe que o Kim não vai morrer, né? Mas, assim, no momento, quando você para pensar que ela teve uma primeira tentativa bem sucedida e uma segunda mal sucedida, o risco dele existe. E eu acho que o roteiro lida bem com isso, e é verdade, meu irmão. A única maneira que a gente tem de tentar saber alguma pista para ir atrás dele é ressuscitando ela. Não deveria, mas se não ressuscita, acabou o episódio. Ou então eles iam ter que criar uma outra partícula.
Não, eles iam ter que ficar tentando ainda procurar algum outro jeito de encontrar o Kim, tudo bem. Mas, assim, a minha pergunta é ética, assim, uma questão ética. Ela estava indo morrer, ou enfim.
Pelo menos agora tenho uma ideia do que pode ter acontecido com o Sr. Kim. Posso fazer alguma coisa por você?
Bom, eu gostaria de umas respostas.
Sobre o quê?
Sobre tudo o que acontece com todos quando morrem.
Não temos certeza, exatamente.
Então, eu acho
que... É isso que eu fico com dúvida, entendeu? Se eu fosse a Janeway, não sei o que eu faria.
Eu acho que, assim, ao final do episódio, não. No começo, sim. Porque ali ela ainda não tem dados suficientes pra saber o que tá acontecendo.
É verdade, tu tens razão. É.
Tá? Ao final do episódio, agora não. Agora, se cair mais um aqui, eu não posso ressuscitar.
É beleza? Verdade.
Mas ali onde ela tava, ela não tinha essa informação. Ela não tinha todo esse conhecimento. E, na verdade, assim, o conhecimento... Que ela adquire sobre toda essa questão religiosa do planeta, ela só consegue depois que a menina ressuscita. Então, até ali, ela não sabia de nada.
É verdade. É. Sim, então, ela não teria por que negar uma ajuda que ela poderia dar, né?
E aí você tocou no outro ponto. Nesse momento, eles estão agindo, não, estamos ajudando uma pessoa. Né, a gente está trazendo, a gente está... E aí entra aquela questão de... do que é uma pessoa morta, né? Porque, assim, se a gente for pegar a tecnologia que a gente tinha há 500 anos atrás, muita gente considerada hoje viva naquela época estaria morta, porque a tecnologia tinha como trazer as pessoas. A pessoa em coma já era. Eu só tomou uma pancada na cabeça 500 anos atrás, entrou em cama, não volta mais.
Eu vou contar uma coisa aqui que não tem nada a ver, mas sabe o que significa salvo pelo gongo? De onde vem essa expressão salvo pelo gongo?
Não.
As pessoas, justamente por isso que tu estás falando, as pessoas, eventualmente, quando iam tirar os mortos do caixão, percebiam que tinha arranhões no caixão e tal, então que eles enterravam, de fato, pessoas vivas. E aí a pessoa tava só desmaiada e aí acordava e tava lá naquela situação. E acabava morrendo de verdade. Então, o que que eles começaram a fazer? Colocar no dedo, amarrar no dedo das pessoas uma cordinha. E aí tinha um sino para fora do caixão. Então, salvo pelo gongo, era quando a pessoa dava aquele... Entendesse? Aí o cara vê assim, opa, tá vivo. Volta tudo. Eu não sei, assim, não fui a fundo, não fui lá procurar nas enciclopédias Barça para ver se é. Mas enfim, eu li isso em algum lugar pela internet. Se tá na internet, é verdade.
Ah, nossa, você tá na internet, é verdade. Mas também tá na internet, você sabe, o velório é basicamente a mesma coisa. Por que você faz o velório? Porque há séculos atrás. Para não correr o risco de enterrar uma pessoa que ainda não tiver. Então, o cara morreu, pá. Você não sabe se daqui a pouco o cara vai levantar. Então colocava a pessoa lá e as pessoas ficavam lá esperando uns 3 dias para ver se a pessoa realmente não ia acordar. Não acordou em terra. Então é por isso que a gente tem o hábito do velório, né? E é só por isso. E é engraçado como é que tem, assim, é claro, a gente está extrapolando, porque aí é uma série de TV, mas é interessante como é que ela consegue extrapolar isso, assim, essa questão da diferença da visão de vida e morte para o pessoal da Frota Estelar, pro dentro do pessoal da Frota Estelar, assim, fica muito nítido que a posição do Kim, a posição da Janeway, a posição do Chakotay, eles são diferentes. E a posição deles, né, dessa raça alienígena é totalmente diferente. É muito um reflexo do que a gente tem hoje na nossa vida real. Cada um acredita em alguma coisa, as pessoas não sabem no que acreditar. E as pessoas, e algumas têm, né, as suas crenças, e essas crenças, elas são, às vezes, um fator de motivação, tanto para o bem quanto para o mal. E eu prefiro pensar nas coisas boas. Eu acho que muitas pessoas... se motivam, acho que positivamente, por conta, às vezes, desse tipo de crença. Mas, voltando aqui no episódio, eu acho que pegando esse aspecto, né, tentando... E aí, eu acho que é um episódio que ele merecia uma discussão filosófica, tanto do ponto de vista dela, que ressuscitou e não encontrou nada do que ela esperava ali, né? E se ela volta, ia ser um problema, né? Ela não podia voltar, tava claro que ela não podia voltar. Né? quanto também do ponto de vista do rapaz que estava prestes ali a passar pelo processo e agora ele não quer mais, o impacto que isso pode ter na cultura deles. Eu acho que esse episódio, e o tema que esse episódio propõe, ele possibilita uma discussão filosófica aí bem ampla, né? Então, por isso que eu acho que é um episódio que eu não tenho olhado para ele. Ele propõe bastante coisa.
É, e é interessante porque tem um episódio de TNG em que é a Loxana Troi, que todo mundo... Eu não odeio a Loxana Troi, tá? Acho ela muito legal. E ela se apaixona por um cara... Oi?
Nunca critiquei.
Nunca critiquei, não. Eu gosto dela.
Como diria Stephanie Cristina a respeito, né? Nunca critiquei.
Ela conhece um cara de 60 anos, eu acho. Ele tá com 59, vai fazer aniversário e tal. E é um cientista que conhece muito... Né, um cara que tá com toda a saúde e tal, e aí quando ele faz 60 anos ele tem que se matar, né? Mas é interessante, assim, porque naquele episódio de TNG talvez não tivesse a maturidade, ou, não sei, talvez eles ainda tivessem mais amarras para essas discussões religiosas e tal, né? Até porque naquele caso não é uma questão de religião, é uma questão de tradição da sociedade mesmo, né? E aí a gente volta também para aquela questão, tipo, de não ter recursos para todo mundo e tal, e aí se perpetuou uma prática que já não fazia mais sentido, porque eles já tinham recursos para todo mundo. Mas naquele episódio, assim, claro, é um episódio interessante, mas ele não chega nessa profundidade desse episódio de Voyager, então acho bem interessante, acho esse melhor, inclusive, nessas discussões, né?
Assim, só para não perder o hábito de ser chato, assim, eu acho que o episódio... E aí, eu acho que ele aponta para questões tão interessantes que a gente acaba, eu pelo menos, né, acaba às vezes não atentando para outras coisas. Porque, assim, esse ritual deles exige uma determinada tecnologia muito moderna. Então, assim, como é que era isso antes de você ter casulos subespaciais e não sei o quê? Então, assim, essa... Não vamos chamar de religião, como se for, pode ser só uma tradição não relacionada a um culto religioso, né? Pode ser uma tradição da sociedade que não necessariamente está relacionada ao que a gente convencionou chamar de religião. Mas essa tradição deles, assim, como era isso antes? Porque, assim, a sociedade, ela não começa... com esse conhecimento, né? Então, acho que o episódio, ele joga isso e a gente embarca nessa questão sem fazer essa pergunta, mas porque ele propõe, acho que, coisas que são mais interessantes de discutir, sim. Mas é um aspecto que eu acho que é relevante, assim, né? Você condicionar.
Mas tu vê que o... porque eles falam ali em 200 mil corpos naquele coisa de asteroide ali, né? Que, naquele asteroid belt. No cinto de asteroides. E então, assim, a gente não sabe há quanto tempo eles estão mandando corpos, mas, assim, se a gente for pensar 200 mil mortos,
não é grande
no coisa. Brasil, a gente conseguiu fazer isso em menos de um ano, bem menos de um ano, inclusive. Então, talvez seja uma coisa, talvez eles já tivessem algum ritual para enterrar os mortos, e aí, de repente, descobriram essa ruptura subespacial. E como maximizar isso dentro daqueles caixões, né? Há relativamente pouco tempo, mas 200 mil mortos não é muita coisa. Ou muito tempo, né, de tradição.
A minha suposição
seria essa, que antes eles só jogavam os doentes lá numa vala comum e era isso.
Mas aí tem um outro aspecto que acho que eu não me atentei. Talvez seja isso, porque, assim, esse procedimento parece que ele é aplicado para as pessoas que escolhem morrer, porque tem gente que morre sem saber a hora que vai, então provavelmente essas talvez não, né, não vão ter esse mesmo destino, talvez isso seja para essas pessoas, e aí talvez faça sentido, nem todo mundo escolhe isso, né? Embora fique claro na fala da menina lá, da esposa do rapaz lá, que eu esqueci o nome, não anotei aqui, que isso é visto como uma dádiva, é visto como um grande orgulho na sociedade, né? Que as pessoas tenham isso. Mas, assim, é muito provável que as pessoas que morram de repente, sem aviso, seja um número infinitamente maior do que aquelas que escolhem esse caminho. Né? Talvez por isso E aí talvez o processo para essas pessoas, né, não tem, se fosse outro. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso cai naquela, acho que cai, pelo menos para mim, na questão da tal da suspensão de descrença que a gente pode usar, acho, para justificar um episódio que propõe tanta coisa aí. Eu só acho que essa... Vai, segue, Roberto.
Não, pode falar.
Não, eu só acho que essa coisa do... De novo, né? Acho que eles perdem muito tempo com Technobubble. Eu não sei por que, que a Voyager tem que ir para depois voltar e tal, assim... Tá, tudo bem, é porque tá caindo os corpos dentro da voz, mas sei lá, eles perdem um tempo. Assim, eu acho que poderia ter um outro tratamento que você aproveitasse mais o tempo para essa discussão ali no planeta, ter uma discussão maior sobre isso do que ficar discutindo partículas.
É, mas tu vê que eles estão falando aqui das energias neurais que saem dos corpos dos planetas e vão para o asteroide, né? Pro corpo de asteroides.
Isso é estranho. Três corpos já apareceram na Voyager e cada um deles liberou um pouco de energia neural. Em todos os casos, a energia atravessou o casco e seguiu para os anéis. A frequência da energia é idêntica à radiação ambiente no campo de asteroides.
Então aí eu acho que é muito, muito interessante, assim, para mim nesse caso, em geral eu concordo contigo, assim, mas acho que nesse caso é bem interessante a gente buscar, porque realmente, assim, o que tu não gostas muito, que é essa tentativa de explicação, é uma coisa que eu gosto, porque eu sempre vejo essas a criação das religiões como uma tentativa de explicar o nosso, o que é impalpável. Uhum. O que é mais difícil, assim, para o nosso cérebro. E a verdade é que nós humanos não gostamos de viver com as dúvidas, né? A gente gosta de uma resposta. Então, assim, a gente até estava conversando outro dia com alguém, sabe, na Bíblia diz que não pode comer camarão, né? E frutos do mar e não sei o quê. Claro, faz sentido que tu não possa comer camarão, porque tu imagina, sei lá, 1000 anos atrás, como que chegava o camarão depois de 3 horas fora do mar? Quantas pessoas não passaram mal com aquela porcaria? Então, assim, no final das contas, acho que a gente vai tentando aparar as arestas com explicações, né? A gente vai tentando explicar, mas explicar coisas que acontecem. É claro que, tipo assim, nesse caso, o problema do camarão é uma proibição simples, porque não se tinha uma explicação. Ah, o camarão, ele estraga, a comida estragada faz mal, né? Então, nesse caso aqui, eu acho que talvez todas essas ideias de pós-vida e que tu vai te encontrar, elas talvez estejam baseadas em alguma coisa que realmente acontece, né? Que é isso que a gente está vendo aqui, as energias neurais dos corpos, eles vão ficar na volta do asteroide. Então, será que não é isso mesmo? Então, será que essa religião, ou esse costume, ou o que seja, né, essa filosofia de vida deles, o que for, ela não surgiu para explicar uma coisa que alguém ficou sabendo, que alguém percebeu, né, e que não se tem uma explicação lá por falta de tecnologia, por falta de capacidade de viajar, por... Enfim, então eu acho que é muito, muito curioso, assim, essa tentativa do episódio de encontrar um overlap dos dois mundos, né? De encontrar essa zona de convergência da ciência e da realidade das pessoas, né? Da realidade empírica, digamos assim.
É, eu não sei, eu acho que algumas coisas elas me incomodam um pouco essa... Sim, são duas coisas que me incomodam. Uma é esse tecnobubble ostensivo que a gente tem na série de jornada. Assim, o cara está falando abobrinha para preencher o tempo ou para fazer de conta que você tem alguma coisa científica ali de verdade. Alguns momentos funcionam, outros não. Paciência. E é por isso que eu, mais uma vez, eu falo... Cada dia que passa, eu gosto mais da série clássica. Não tem isso lá. Não tem partícula, não tem inversão de polaridade, não tem. Quando tem um episódio horroroso, que é o episódio do Lázaro, que eles inventam, mas aí você vê que não funciona, né? A série clássica, ela é essencialmente humanista e raramente ela vai por essa questão da discussão tecnobubble e tal. Acontece, mas é pouco. Mas a outra questão talvez seja uma necessidade e aí eu acho que nessa briga entre as pessoas que estavam escrevendo no episódio, alguém querendo explicar e outro não, acho que tem coisa que não dá para explicar, Né? E aí eu acho que o discurso da Janeway até, olha, não sei, o que não significa que essas respostas não existam. Ponto. Estava perfeito. Aí no momento, não, mas temos aqui uma partícula que vai para lá. Aí para mim já cai um pouquinho. Até ali tava lindo. Lindo, olha lá. Não sei, o que não significa que não possa existir uma explicação. Não significa que não existe. Né? E eu acho que isso, ao longo do episódio, em vários momentos, as pessoas, olha, não sei. Não saber não significa que aquela pessoa não acredite em alguma coisa. E aí é onde reside a fé. Né? A fé está em acreditar em alguma coisa que você não pode, que você não consegue provar. No momento que você precisa da prova, você não tem fé. Isso não está certo nem errado. Cada pessoa convive com isso de uma certa forma. Eu estou falando em termos do episódio, eu acho que o episódio ele seria, para mim, um episódio maior se ele simplesmente terminasse ali. Olha, e pode existir? Pode. Pode existir uma explicação? Pode. Pode até ser uma explicação científica. Pode ser que a gente seja lá um elétron circulando no ar, pode ser. Mas como a gente não sabe, acho que esse episódio termina ali, ficaria, para mim, bem interessante. E é legal a gente ver aí a Sess cair o tempo todo, né?
Sim. Eu queria tanto que ela tivesse permanecido assim tudo, todo o tempo.
É, eu acho que o pessoal deu uma estragada. Aí a menina, né, a gente tá no ponto que a menina falece... E aí, em definitivo, né? Uhum. E para mim, eu acho que é isso. Eu acho que ela precisava de uma ter algo, ter uma pista para poder procurar o Kim. Ela fornece isso. Eu acho que é legal que a maneira como ela essa descoberta da realidade para ela causa esse choque e a maneira como ela reage a isso. Acho que o episódio ele propõe também uma discussão aí. E quando ela tenta voltar e ela morre, e eu acho que essas duas coisas justamente para mostrar o perigo que o Kim vai correr lá na frente quando ele tentar retornar.
É. E eu acho legal, assim, que daí lá pelas tantas os chefões do planeta começam a ficar com medo. Exatamente desse impacto, né, que tu comentaste que o Kim teria. E aí começam, basicamente eles querem matar ele. Não, não, então a gente vai fazer uma biópsia aqui, a gente vai abrir pra ver o que, que é. Mas eu vou morrer, não tem problema, é pelo avanço da ciência, fica contente. Mas é bem típico, né, do que a gente vê, assim, vários...
Aí a gente toca numa outra coisa, assim, a gente tem as várias teorias da conspiração envolvendo N religiões, Vaticano, igrejas daqui, igrejas ali, e não só as igrejas, mas aí a gente está falando, o episódio ele acaba levando para essa vertente, tá, das várias questões. E eu não duvido, né, de que no momento que exista alguma coisa que possa ser, que seja um dogma, que seja... algum referencial para uma sociedade e que isso esteja em risco, que essas pessoas que se declaram guardiões, né, e dessa verdade, estejam dispostos às vezes ainda não é a hora, né, não vamos contar isso aqui, a gente não pode contar isso para as pessoas, porque isso pode causar uma convulsão, e aí entra um pouquinho do papel das instituições e até aonde elas estão dispostas a agir. O que elas fazem? A gente não sabe se é em função da preservação do próprio status quo, na maioria das vezes é, ou se é, às vezes, em função da preservação também de uma harmonia de sociedade, né? Pelo menos acho que aqui dentro do episódio. Mas o episódio, eu acho que é interessante que ele também consegue transpassar para isso, né? Ele tem aquele terreno ali do impacto pessoal, tanto de alguém que acreditava e que teve um impacto, como alguém que deixou de acreditar, mas também tem essa questão, ele dá uma passada por essa questão de como é que as instituições agem e reagem a determinadas coisas que elas acham que são uma ameaça. Isso é sério, né? Na medida que você fica na mão da interpretação de algumas pessoas do que deve ou não ser divulgado e como isso deve ser divulgado. Acho que isso fala sobre outras coisas que são importantes até nos dias atuais também.
Até porque a gente percebe aqui nesse episódio, né, como tudo isso funciona pela crença cega das pessoas de que elas vão ser felizes e tudo mais. Exato. E aí você tem uma faísca de dúvida, né?
Mesmo a família tendo feito isso por amor, e todos estarem felizes por mim, e eles disseram que me veriam quando chegassem à próxima emanação, eu tenho que admitir, havia uma pequena voz dentro de mim com muito medo de morrer.
Mas aí a gente percebe nesse diálogo, daí quando Kim encontra a solução, né, tem o plim da solução do problema dele, né, dele se fingir passar por morto e tal, a gente já fica sabendo que tem outras pessoas que também têm essas dúvidas, que moram numas montanhas, longe da sociedade, E aí a gente percebe que não é uma coisa tão, tão tranquila para todas as pessoas nessa sociedade, né? Essa crença cega na felicidade absoluta do pós-vida, né?
E aí eu acho que o episódio consegue evoluir também, e talvez mais do que em outras séries, porque pelo tempo, né, que cada episódio tem, a gente sempre fica com a impressão, e aí não estou falando especificamente de Voyager, mas da nova geração e também um pouco da série clássica, assim, se é apresentada uma nova cultura e parece que todo mundo pensa igual, né?
Uhum,
aí, para não dizer que não falei das flores, assim, vou voltar lá na série clássica, tem um episódio, a Taste of Armageddon, que no Ghost of Armageddon, que tem aquela briga lá dos computadores e um planeta lança um ataque e todo mundo vai correndo para dentro da câmera. Assim, é muito provável que tenha gente que não queira ir para aquela câmera. Uhum. Não, gente, não vou. Né? E aí, como é que o governo lida com isso? Né?
Eu sou pacifista, não acredito em guerra.
É, exatamente. Mas quem foi que disse que eu tenho que morrer? Quer dizer, as primeiras pessoas, tudo bem. Mas quem nasceu e vê aquela sociedade linda, maravilhosa, mas não tem que vir para cá. E isso deve gerar algum tipo de convulsão. Né? E aí, pela limitação de tempo de história e tal, assim, todos esses aspectos, eles geralmente são mostrados de uma única forma. Parece que todo mundo pensa em bloco. E aqui, essa simples observação que você pescou, né, do cara falando que ele, não, lá nas montanhas tem gente que pensa igual a mim lá, o episódio ele consegue ir um pouquinho além também, né, ele consegue sair um pouquinho dessa, peraí, tem gente pensando diferente aqui também, né, e tem gente que tem as mesmas dúvidas que eu, e tem gente que não tá tão alinhado assim com esse status quo e com que a instituição diz para mim. Eu acho que o episódio também ele é muito rico nisso, né? É claro, não é um episódio assim, o episódio ele é perfeito, não, mas quando você para olhar nas camadas que esse episódio consegue compor, ele é bem interessante, acho que eu tinha uma visão dele, eu acho que deturpada, talvez, ou não sei, pelo cansaço, eu não dei o tempo, ou talvez eu não tivesse maturidade suficiente, talvez, né, para poder perceber algumas coisas com as quais esse episódio fala aí, né? Eu Sim. acho. E aí a gente vê... E aí, Belana super frota estelar, né? Nossa, Belana parece que nasceu... Aquela história de que ela quebrava aí, ela falando, não é essa, ela tá super frota estelar aí. Tá na folha.
Não me incomoda isso.
Na verdade, terceiro.
Eu acho que não me incomoda isso, porque talvez ela seja uma pragmática, que nem eu. Eu me identifico com isso, sabe? Bom, já que eu tô aqui, então tá, então vamos lá.
mas eu acho que é, de novo, né, aquela questão que a gente, que eu toco de vez em quando, assim, cadê a premissa, né? Foi embora.
Mas já estamos aí no episódio 9, já estamos aí há quanto tempo?
Pois é, então, vai ser meio complicado. E aí a gente tem agora aí a volta do Kim à vida, e achei interessante, né, a reação dele, assim, acho que ele, né, quando ele volta, deve ser uma sensação muito estranha, né, você voltar de um coma, aí, porque, né, não vou chamar de morte, né, mas deve ser uma sensação bem, bem esquisita, assim, e eu acho que esse epílogo, esse desenrolar aí dessa questão toda, eu acho que é bem interessante também, nesse momento da da Janeway com Kim.
Ficará de folga pelos próximos 2 dias.
Capitão, eu estou bem.
Não tem nada a ver com sua capacidade, Alferes. Só quero lhe dar uma chance para refletir sobre o que aconteceu. Isso pode não fazer muito sentido agora. Um jovem no início de carreira. Mas uma das coisas que aprenderá à medida que for promovido e ficar mais velho é que... desejará ter tido mais tempo na sua juventude para absorver todas as coisas que acontecem. Tudo passa tão rápido. É muito fácil ficar esgotado. Tratar o extraordinário como apenas um dia a mais. Mas às vezes, existem experiências que transcendem tudo isso. O senhor acaba de ter uma. E eu quero que viva isso um pouquinho mais.
Em relação à experiência que ele passou. Mas eu acho que, não sei se você acha isso, eu acho que muito mais impactante foi as coisas que ele encontrou lá no planeta e como ele viu como essa sociedade se relaciona e como é que ela se comporta em relação a essa questão de vida e morte, do que propriamente com a experiência dele em si. Talvez ele... acho que para quem é da Frota Estelar, ver uma pessoa chegar ali quase morta e sair andando não deve ser nada tão difícil assim, não sei.
Tu diz assim, para no caso de quem estava na Voyager, de ter visto a moça morta e aí sair caminhando,
Não, eu digo assim, o Kim, quando ele volta muito impactado pela experiência, né? E dá a impressão, e pelo menos eu tive essa impressão, posso ter tido essa impressão errada, que isso tem muito a ver com o fato dele ter voltado meio que morto e ressuscitado. Né, e ele ter tido essa experiência também, de certa forma, ele também teve. Isso também é um aspecto interessante do episódio, né? Sim.
É.
Ele teve essa experiência, mas acho que ter essa experiência dentro desse contexto todo é que faz com que ele pare para pensar, né? Porque talvez se ele simplesmente tivesse numa missão lá num grupo avançado, tomasse um tiro de phaser, pá, cai, morre e tal, voltou e acabou, mas... toda essa discussão que ele teve no planeta sobre vida após morte, sobre aquilo que as pessoas acreditam, como ele entende que as pessoas estão fazendo ali com as outras, não contando a verdade, ou omitindo, ou talvez acreditando até naquela verdade. Como ele entende que aquilo é errado e como ele ficou incomodado em não poder contar para as pessoas, eu não sabia se aquilo... isso tudo mexeu com ele, né? E aí acho que amplifica muito essa... E aí se ele simplesmente volta vivo também, talvez o episódio também perdesse um pouquinho de impacto pro personagem também. Não sei se eu falei demais e falei bobagem.
Não, eu concordo, mas eu acho que assim, acho que o principal, assim, eu acho assim, acho que ele ficou, como tu dissesse, né? Que ele ficou muito, muito incomodado com essa situação de não... da primeira diretriz, né, que ele até cita, né, não, a gente não pode, eu não posso te falar e tal, nós tratamos isso como primeiro contato e tal, e para ele deve ter sido muito complexo, né, tu enxergar as pessoas fazendo aquilo com um familiar, a gente vindo de uma cultura tão diferente e tendo aprendizados de ética, né, que não é simples... que não é simplesmente aceitar qualquer coisa que outra cultura vá fazer e dizer assim, ah, não, é normal, então tá, então apedrejar a mulher infiel é normal porque é da cultura deles, coitadinhos, que bonitinho, né? Quer dizer, a gente tem toda uma preparação, assim, daí tu imagina numa situação, nessa situação que ele se encontra, né, que deve ser, eu acho que isso foi um negócio mais pesado, assim, pra ele, né? E ele ter sido ameaçado, né? Ele ter tido a integridade física dele ameaçada porque alguém quer esconder a verdade das pessoas. Eu acho que isso, pra mim, assim, pelo menos, eu tentando me colocar no lugar dele, seria a coisa mais complicada de tudo, sabe? Nessa situação, assim, ter que fingir. Ah, não, que bom, é a cultura de vocês, tá? Então tá.
O
cara fala, né? Tipo assim, tu deve estar horrorizado, tu tá com uma... Tem uma cena, né, que o cara tá falando assim, tá, mas tu tá com uma cara de horrorizado, quando, né, enquanto ele tava contando que a família do cara queria que ele se matasse.
É.
E aí ele diz assim, não, é que é diferente.
É que eles me amam, eles fazem isso porque eles me amam e tal, né? É complicado, né? Mas eu acho que isso que você falou lembra um pouquinho lá o famigerado episódio da primeira temporada da Nova Geração. Acho que é Justice, se não estou enganado.
Nossa.
Que o Wesley vai lá naquele planeta e aí ele faz uma bobagem e a pena é a morte. Sim. Aí o cara, pô, mas se você não vai respeitar, se você levar o Wesley, você não vai respeitar a nossa cultura. Ah, pô, mas eu não posso deixar uma pessoa morrer, um membro da minha tripulação morrer, para respeitar essa cultura, principalmente porque realmente é uma coisa idiota. Ele não matou ninguém. Né? Se ele chega lá, pega uma arma e dá um tiro na cabeça do cara, aí eu, ok. Mas, sei lá, acho que ele tava brincando e... Sei lá, caiu uma...
Pisou numa planta.
Pisou numa planta. Eles
estavam jogando futebol, ele tropeçou e caiu numa planta.
Isso é uma coisa, assim, absurda, né? Então, acho que vai nessa linha que você tá falando. Peraí. Ok, vamos respeitar a cultura dos outros, mas até onde?
Uhum.
Né? Então, assim, eu acho que tem, sim, esse ponto de vista. Mas eu sei. Você já gostava desse episódio, já, Roberta?
Eu já gostava e por isso, né? Por todas essas discussões, assim, até os ritos que as pessoas têm. Eu acho tudo isso muito interessante, assim, a forma de se despedir, sabe? Eu acho que ele levanta todas essas discussões. Então, eu já gostava muito desse episódio, sim.
Eu revi ele agora com alguma surpresa. Eu acho que ele realmente, sim, eu acho que ele é ambicioso. Eu acho que não é um tema fácil de você tocar, né, porque férias de muitas sensibilidades. Eu acho que tem posso estar errado, mas eu acredito que tem um fã específico de jornada que não gosta dessa discussão. Prefere discutir, resolver tudo do lado cálculo matemático, como se tudo fosse resolvido assim. Eu acho que todo episódio, eu acho que toca nessas questões mais relacionadas à realidade. E aí eu acho que, voltando de novo, né, à série clássica, não tem como fugir disso, era um pouco daquele enredo que a gente via na série clássica. Você projeta numa outra raça um problema que é nosso, para você poder discutir aquilo ali, né? Então, assim, era a relação com os Klingons, a relação com os Romulanos, relação com drogas, relação com uma série de coisas. Vamos pegar. Já que eu não posso tratar isso aqui, vamos colocar esse problema. Não, estamos chegando de fora e vamos ver como é que a gente trata esse problema. E isso eu acho que ele bebe dessa fonte, né? Ele pega essa discussão, coloca lá e como é que a gente, né, se relaciona com isso e como é que isso afeta a vida das pessoas. Eu acho que é um episódio bem, bem, bem ambicioso. Tem uns probleminhas aqui e ali, mas eu acho que vale muito, assim, o exercício de rever e dá muita discussão esse episódio, muita discussão. Eu acho que isso é bacana de jornada, quando consegue fazer isso aí.
E esperamos que os nossos ouvintes discutam conosco, conversem, né? Vamos estar lá nas redes sociais para...
Pois é, eu até queria aproveitar essa deixa da Renata para me desculpar. Eu não tenho conseguido atualizar lá as páginas do Facebook e do Instagram. Teve um processo pessoal aí de mudança que acabou. Primeiro foi a Roberta, depois fui eu. A gente já está aqui meio que se arrumando já e eu vou voltar a olhar as redes sociais. Tem algumas pessoas que já fizeram a sua contribuição. Eu até gostaria de citar antes, mas, assim, por uma questão de logística, a gente grava os episódios um pouco adiantados. Então, estamos hoje, por exemplo, aqui em final já de abril, por exemplo, né? E os episódios a gente já está gravando com alguma antecedência. Mas eu agradeço a todos aí que estão lá colaborando com a gente. Quem tem ouvido a gente aqui, fiquem à vontade. A gente está olhando os comentários, eu não consegui responder, mas vou respondê-los. E as críticas.
Ai, gente, eu confesso que eu esqueço. Eu sou muito ruim para rede social. Mas se vocês colocarem lá hashtag Roberta Manai, o negócio lá, o Instagram, esse me avisa e aí eu vou ver.
Isso é uma dica, é uma boa dica. Mas a gente vai ficar mais atento. Então, Roberta, a gente pode fechar? Você tem mais algum comentário a fazer sobre esse segmento?
Não, podemos fechar, podemos.
Pois é. Achei legal, foi bom revisitar, foi bom rever, foi um episódio que eu acho que mexe bastante com a gente, sim. E é uma das coisas que eu espero também com esse projeto, é de rever e de poder aproveitar melhor algumas coisas aí de voz. A gente sempre fica com essa visão do patinho feio da série, mas a série consegue trazer algumas coisas bacanas e interessantes aí.
Tem coisas legais e o próximo episódio vai ser muito bom também. É Prime Factors, que a Janeway vai ter que lidar com uma primeira diretriz dos outros. E a prejudicada vai ser a frota, então tem mais coisa boa vindo aí.
Eu só vou no Prime Factors, só vou fazer mais um comentário sobre moda, mas tudo bem. Pessoal, obrigado a todos por acompanhar a gente aqui até esse momento. Agradeço aí a companhia de todos vocês. E a gente fica aguardando vocês aí para o próximo episódio. Roberta, quer finalizar pra gente?
Até mais e to the journey!